quórum mais do que suficiente para começar. Temos como ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas números 68 e 69. Se não houver nenhuma objeção, poderemos considerá-las como aprovadas dentro do mesmo critério de sempre, ou seja, se houver ulteriormente uma proposta de emenda, ela poderá ser solicitada. Temos agora como ponto 2, apreciação do relatório de audiências concedidas pelo Grupo de Trabalho das Audiências. Foi, suponho eu, distribuído a todos um conjunto de relatórios de audiência. Pergunto se o coordenador do grupo, se a senhora deputada coordenadora do grupo de audiências quer usar a palavra neste ponto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, numa informação breve aos senhores deputados, dizer-lhes que a semana passada recebemos o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, que fundamentalmente veio aqui à Comissão de Trabalho pedir algum suporte para aquilo que eles consideram serem graves atropelos à negociação do seu acordo de empresas. A questão principal que eles nos relevam é exatamente o facto de, há cerca de 30 a 40 dias, terem pedido ao Ministério do Trabalho a nomeação da entidade para que fosse realizada a arbitragem obrigatória. E até à data o não terem feito, não ter acontecido exatamente esta nomeação. Eles consideram que isto é um grave prejuízo no contexto de trabalho em questão, porque se sentem muito lesados na opinião pública. Consideram eles que a opinião pública tem hoje uma imagem deles de trabalhadores que, no fundo, estão ali a discutir os seus interesses como delegados sindicais, por causa dos créditos, por causa da suspensão do acordo de empresa, e acham isso muito lesivo dos seus interesses. Dizem eles até que estão disponíveis, absolutamente disponíveis, para retomar o trabalho. Mas a grande questão para eles é o facto de terem apostado na necessidade da arbitragem obrigatória e o Ministério do Trabalho ainda não ter feito a respectiva nomeação. Esta Comissão de Trabalho comprometeu-se com estes trabalhadores a fazer exatamente isto que está hoje aqui, a enviar esta ata ao Sr. Ministro do Trabalho, onde é feita exatamente um pedido de esclarecimento sobre a situação da nomeação de arbitragem obrigatória. Portanto, esta é a informação central desta audiência. Ouvimos também o Sindicato Independente dos Trabalhadores da Informação e das Comunicações, que vem aqui colocar uma questão, duas questões muito interessantes, que é exatamente a dificuldade com que a empresa CTT está a aplicar toda a matéria do novo regime dos funcionários públicos, nomeadamente os abonos de família e o direito à prestação do abono pré-natal para as famílias monoparentais. Combinamos com este grupo de sindicato que eles nos enviariam, eles colocaram esta questão, nós podemos controlar alguma dimensão desta informação que hoje lhes trazemos aqui, a partir do dia 25 de novembro, dia em que se recebem os salários e, portanto, onde é possível verificar, porque a empresa ter-se-ia comprometido com o Governo a aplicar tudo direitinho, mas onde era possível verificar se os ditos abonos e o abono pré-natal, no contexto das famílias monoparentais, era ou não aplicado. Combinamos com eles que eles nos dariam uma informação tão rápida quanto possível, a partir de 25 de novembro, que permitiria ou não nós fazermos uma ação de um conjunto de respostas junto do Governo, ou não, de acordo com os compromissos que estavam retificados. Recebemos também o Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, que nos colocaram algumas questões relativas. Fizeram um bocadinho um percurso histórico da vida destes trabalhadores relativamente às matérias do setor metalúrgico do ramo automóvel. Houve um grande relevo para a empresa Yazaki e para o conjunto de despedimentos que sucessivamente têm atravessado esta empresa. A pretensão deste sindicato era uma pretensão de nos tentar sensibilizar para que, junto do Governo, particularmente das pastas do Ministro da Economia e do Ministro do Trabalho e Solidariedade Social, que nós acrescentamos depois também ao Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional e à Autoridade para as Condições de Trabalho, que os sensibilizássemos para, enfim, este caminho doloroso para eles, que é a extinção dos seus postos de trabalho e, sobretudo, o comprometimento do desenvolvimento da indústria automóvel em Portugal. E é isto também que iremos fazer com o envio desta ata aos senhores Ministros da Economia, Sr. Ministro do Trabalho e Solidariedade e ao respectivo Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional e à ACT. Pronto, estas foram as três audições. E qual é? Ah, também recebemos os senhores arquitetos paisagistas que, muito simpaticamente, vieram entregar aqui à Comissão os estatutos da sua futura ordem. Tivemos aqui uma conversa amena com eles, sobretudo porque eles interpretaram que o tipo de informação que acompanhava os estatutos era o suposto estudo que teria sido feito por eles. Pronto, era uma informação muito bem detalhada em termos históricos e da profissão. E eles perceberam, no enquadramento da nossa informação, que teriam que respeitar o que a lei diz, que o estudo tem que ser feito por uma entidade independente, enfim, com credibilidade, e perceberam isso muito rapidamente, exatamente porque nos deram aqui um esclarecimento muito importante para todos nós, é que os arquitetos paisagistas não têm a formação de arquitetos. E, portanto, o caminho académico deles é completamente distinto, apesar de haver aqui uma palavra que parece que nos junta aos outros arquitetos. Penso que, estão aqui outros colegas que estiveram comigo também que podem completar esta informação, penso que perceberam qual era o buraco daquela informação que nos traziam cá e comprometeram-se então, até porque vinham acompanhados de uma senhora professora universitária das áreas da arquitetura paisagista, comprometeram-se então a apresentar um estudo dentro das características que a lei, digamos, impõe, por assim dizer. Não sei se a deputada Mariana ou o deputado Quartim Graça quer completar esta informação. Diga.
Muito obrigado. Eu depois de desligar, eu digo.
Senhor deputado, Miguel Queiroz, tenha a bondade.
Muito obrigado.
Vai cuidar relações comigo, senhor deputado.
Já é a terceira ou quarta vez.
Eu tenho que me penalizar, pronto. Mas isto é um problema.
Para corrigir na ata,
se faz favor. Olha, eu tenho aqui duas colegas a quem permanentemente troco os nomes, que é a Cidália e a Custódia. Uma chama ao contrário por causa dos textos.
Então,
eu estou muito distraída, eu peço muito perdão, porque tem toda a razão. Porque já lhe tenho dito isto em público e fica muito mal.
Senhor deputado, Miguel Queiroz, tenha a bondade. Não creio de qualquer forma que tenha sido um insulto. A troca de nome com outro colega do deputado.
De maneira nenhuma. Ele não está aqui.
O deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, era só para completar tudo bem, só que eu fiz uma nota, aliás, de acordo em sintonia com a realidade, é que fiquei muitíssimo admirado como é que isto se arrasta há tantos anos, quando os arquitetos paisagistas não têm absolutamente nada a ver com os outros arquitetos. Portanto, e aliás são imprescindíveis em muitas atividades e não estão lá. É como os psicólogos, começaram em 83 a entrar nas escolas e até hoje nas escolas todas não têm. E, portanto, eu insurgi-me contra o facto de, efetivamente, passados estes anos todos, ainda não se tenham criado as condições para que os arquitetos paisagistas tenham uma ordem própria, porque não se podem confundir com os outros arquitetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Aiveca, não pediu a palavra. Peço desculpa. Sendo assim, não havendo mais nenhuma inscrição para este ponto de ordem de trabalhos, poderemos passar ao ponto 3, apreciação da redação final da proposta de lei número 216/10, que aprova a revisão do Código do Trabalho. Eu suponho que têm convosco a proposta de redação final e as emendas que são propostas e que são sugeridas. Se estivessem de acordo, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu falando com a dificuldade de qual me convenciu de não ter estado aqui durante a discussão na especialidade, fiquei muito com uma enorme dúvida. Agora peço desculpa que eu não trouxe o meu dossiê do Código de Trabalho. Mas eu verifiquei que na parte relativa ao novo processo disciplinar, à nova ação judicial, foi editado um artigo, penso que por sugestão do Partido Socialista, relativamente aos despedimentos coletivos. Portanto, a ação de impugnação tem neste momento um regime que é um regime próprio e foi editado um artigo logo subsequente a esse, o artigo 300 e qualquer coisa, não, peço desculpa que não sei de cabeça, sobre o despedimento coletivo. Eu verifico que no atual artigo 14 do diploma preambular, que exceciona a entrada de um conjunto de artigos até ao novo regime jurídico do Código de Processo de Trabalho, que esse artigo relativo à ação de impugnação judicial de despedimento coletivo não está excepcionado, parecendo-me que entrará imediatamente em vigor. Eu, sinceramente, estive a ver na redação final e na redação final nada é dito sobre isto. Eu não sei se foi um lapso, se há uma boa vontade deliberada do Partido Socialista, mas parece-me que o regime fica um bocadinho... Desculpa para a expressão, mas esquizofrénico, não encontro uma melhor. Mas é um bocadinho estranho que a ação judicial de impugnação de despedimento não entre em vigor, só entre em vigor com o novo Código de Processo, mas o mesmo regime relativamente ao despedimento coletivo possa já entrar em vigor. Eu sinceramente fico com esta dúvida e já agora gostava de partilhar com os meus colegas, pedindo mais uma vez desculpa por não ter estado a ficar na discussão da especialidade.
O Partido Socialista, em relação a esta matéria... tivemos a ver a documentação e, na verdade, essa matéria não aparece nem colocada pela DAPLE, não é chamada a atenção. Pronto. Mas eu percebo a sua questão. De qualquer forma, se o Sr. Deputado... Nós votamos essa matéria aqui, uns de uma maneira, outros de outra, mas também não foi recolocada a questão da incongruência entre as duas questões. Aquilo que nós sabemos é que toda a matéria que fica dependente de regulamentação aguardará a sua entrada em vigor após o Código de Processo de Trabalho. Pois, e aí pode haver um lapso, e o Partido Socialista não detectou essa questão. Pronto. Agora, mas seja que eu depois aguardo um bocadinho para estar presente. Não, mas esteja à vontade, Sr. Deputado. Posso? Então, o Partido Socialista trazia aqui duas propostas que, do nosso ponto de vista, mereceriam alguma atenção, de correção. Percebemos que pode haver aqui a questão do que está votado, mas queríamos chamar a atenção para o artigo 52, no seu ponto 5. Eu pedia... Maria João, tem aí o texto final. É que eu também não trouxe... Então, o ponto 5 diz o seguinte, diz que o incumprimento, o 52.5, o incumprimento tem a ver com as faltas com a licença de maternidade. Isto é, o trabalhador que seja apanhado a trabalhar durante o período da licença de maternidade, para o qual está impedido, sofrerá uma contraordenação grave. Não é? Pronto. O Partido Socialista considera que... contraordenação grave nos artigos 1, 2 e 5. O Partido Socialista fazia uma proposta que era retirarmos o artigo número 5 neste artigo número 9, a referência ao artigo número 5, porque nos parece completamente insustentável a aplicação de uma contraordenação aos trabalhadores. Ficaremos aqui disponíveis para conversar sobre isto. Foi esta dimensão. Nós, por acaso, tínhamos isto rasurado. É o 52.5 e o ponto 9. Portanto, o ponto 9 diz que, está a ver? Que no ponto 5, os trabalhadores, durante o período de licença para assistência à filha ou trabalhador, não podem exercer outra atividade com outra finalidade, nomeadamente trabalho subordinado ou prestação de serviço. E se isto acontecer, diz-se então no ponto 9 que haverá a aplicação de uma contraordenação grave ao trabalhador, que neste caso seria quem estava a infringir. Aquilo que nós gostaríamos de colocar aqui à consideração dos senhores deputados era a possibilidade de esta presença relativa ao ponto 5 ser considerado um lapso, porque nós tínhamos isto, digamos, recolocado e não, e na altura passou-nos completamente, mas eu não sei o que é que os senhores deputados consideram, não é? Porque como é um texto votado, portanto, temos de ter o acordo de todos para a sua alteração.
Não há mais nenhuma inscrição, eu sublinho que esta alteração deverá, como foi aqui dito, ser feita por consenso. Se houver o consenso de todas as bancadas, que seja todo um lapso. Penso que as outras propostas que tenho à frente são alterações meramente formais, que penso não têm qualquer problema.
O Partido Socialista, Sr. Presidente, se me permite, também tem uma questão a colocar em relação ao artigo 416, que é o artigo que diz o seguinte. Só tinha aqui até o 380. Isto. sem o material de trabalho. Ora bem, o 416 é o artigo que tem como epígrafe personalidade da Comissão de Trabalhadores e da Comissão Coordenadora. Bom, o ponto 1 é muito claro e diz a Comissão de Trabalhadores adquire personalidade jurídica, isto é, o ponto 1 não releva para a Comissão de Coordenador. Prontos. E o ponto 2, por incrível que pareça, por isso é que nós consideramos isto um lapso e também queríamos colocar aqui, fala exatamente na Comissão de Trabalhadores e na Comissão Coordenadora. Portanto, qual era a proposta do PS? Era de que, ao nível da epígrafe e ao nível do ponto 2, fosse cortada a Comissão Coordenadora, porque se percebe que a intenção foi retirá-la do artigo e, portanto, funciona como um lapso. Agora, os senhores deputados entenderão da melhor maneira.
Deputado Pedro Mota Soares. São as únicas duas sugestões.
São as nossas únicas questões.
Pela nossa parte, o CDS dá acordo a estas duas alterações. Eu, aliás, não tinha verificado isto. Teria sido muito divertido dizer em plenário que o Partido Socialista, pela primeira vez, queria pôr uma contraordenação a um trabalhador.
Está a ver.
Teria sido um bom momento parlamentar e, infelizmente, escapou-me. Mas não temos nada a gostar, Sr. Presidente. Parece-me que há, obviamente, um lapso nesta matéria. Tal como relativamente às outras que vêm da plena, nada temos a gostar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes.
Para dizer que o PSD também nada tem obstado, tanto em relação a esta questão do artigo 52, nem em relação ao 416, e, portanto, enquadrá-las em lapsos normais, tanto estes como os que ainda há da plena e que temos que apreciar aqui, em termos de redação ao final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, para dizer que, pronto, os lapsos têm que ser corrigidos, de qualquer forma, quer num caso, quer noutro, mas queria referir a do artigo 416, estes lapsos decorrem da inversão de marcha que é feito, não é? Se quisesse brincar um bocadinho, poderia dizer que ia fugindo da boca para a verdade e depois houve um recuo. Portanto, inicialmente havia um reconhecimento das comissões trabalhadoras e das comissões coordenadoras, mas porque depois houve uma filtragem às comissões coordenadoras e deu, de facto, este lapso, que não é um engano, é mesmo um propósito. De qualquer forma, tem que se corrigir.
Bom, é assim, é só para dizer que a nossa opção foi aquela que estamos a tentar corrigir. É mesmo um lapso ter-se mantido comissão coordenadora. A Mariana sabe isso. De Mota Soares, em relação ao 14º do preâmbulo, é naturalmente para também secundar, que faz sentido que se faça essa articulação. Está bom?
Não registo mais nenhuma inscrição, portanto poderemos votar no conjunto este conjunto de alterações, umas mais formais do que outras, mas em todo caso podem ser no seu conjunto entendidas como tal e que resultam também da complexidade e de vastidão deste diploma. Não há votos contra, abstenções, portanto está aprovada este conjunto de alterações à proposta de lei número 216/10 e, portanto, a redação final está aprovada. Temos agora para votar, para apreciar e votar, um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Eu pergunto ao Sr. Deputado José Soares se pretende usar a palavra para apresentar o requerimento que o seu Grupo Parlamentar apresentou. Sr. Deputado José Soares, tenha a bondade.
Bom, eu creio que o conteúdo desta proposta, que mostra uma dificuldade, porque nós entendíamos que faria sentido uma discussão com a tutela política dos CTTs. Não foi esse o entendimento, naturalmente, do Partido Socialista, e, portanto, votou contra. E nós entendemos que seria correto colocar nesta comissão a audição do Sr. Ministro de Trabalho e Solidariedade Social, na medida em que estamos perante um daqueles casos flagrantes violação dos direitos dos trabalhadores e de desrespeito por esses mesmos direitos, quer pela decisão unilateral da administração dos CTTs de criar uma nova modalidade, que é unilateralmente decidir que deixa de existir um acordo que estava em vigor e passa a aplicar regras que unilateralmente também entende que deve aplicar aos esses mesmos trabalhadores. E falo de uma forma perfeitamente inaceitável e até contrariante, pelo menos, o discurso que sobre este trabalho tem feito no que diz respeito àquilo que deve ser a atenção para com os trabalhadores. Estando neste momento numa fase em que já repetidamente, por iniciativa da empresa, houve processos de conciliação e mediação que depois sistematicamente foram abandonados e portanto, encontrando-se neste momento numa etapa de arbitragem obrigatória que tarda e muito, nós entendemos que é oportuno que seja o Sr. Ministro de Trabalho a vir a esta comissão e pudermos, portanto, discutir com ele a situação destes trabalhadores, o comportamento da administração da empresa e, naturalmente, a intervenção do Ministério do Trabalho no sentido de intervir para que haja o respeito a qualquer administração, e ainda mais uma administração de uma empresa em que o Estado tem a influência que tem, deve efetivamente respeitar. Portanto, parece-nos que haver da parte da administração dos CTTs uma leitura abusiva daquilo que, até prova em contrário, pelo menos no plano teórico, é afirmado pelo Sr. Ministro do Trabalho. E nesse sentido parecia-nos que era de aprovar esta audição e termos a oportunidade, portanto, de fazer esta discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria José Gamboa.
O Partido Socialista compreende muito bem este requerimento. Compreendo muito bem este requerimento. E é da nossa tradição nesta Comissão não inviabilizar qualquer requerimento ou qualquer gesto de qualquer grupo parlamentar que tenha a ver com a clarificação de todos os direitos sociais que envolve pessoas, trabalhadores, etc. Como há bocadinho eu acabei de ler a ata da audição do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos CTTs, que foi uma audição muito prolongada e, tanto quanto me pareceu, e devidamente refletida, o compromisso desta Comissão de Trabalho com este sindicato foi exatamente o que consta da ata, que é pedir esclarecimentos ao Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social, particularmente no caso da arbitragem obrigatória. É isso que hoje vai sair desta Comissão, porque foi este o contrato que fizemos com o sindicato. E é neste sentido que eu coloco uma questão ao Partido Comunista Português, relativamente a este requerimento. Eu percebo que o requerimento vem de um outro processo da Comissão de Obras Públicas e que vem aqui apenas nesta dimensão da arbitragem. Para o Partido Socialista, neste momento, não faz sentido chamar cá o Sr. Ministro antes de ele nos responder a esta pergunta que tinha sido já tomada em sede de Comissão de Trabalho, concretamente com os trabalhadores, com o Sindicato dos Trabalhadores dos CTTs. E por isso eu perguntava ao PCP se tem como intenção fazer produzir efeitos sobre este requerimento no sentido de adiar a sua apreciação ou se o mantém como um passo do seu papel aqui na Comissão e das suas pretensões, dizendo que o PS não tem nada contra o requerimento, nem o sentido do requerimento, mas tem este compromisso aqui em sede da Comissão de Trabalho sobre esta matéria concreta, que os senhores também relevam aqui no requerimento, e este compromisso está no formato desta pergunta que é feita ao Sr. Ministro do Trabalho hoje, porque seguirá naturalmente hoje para o Ministério do Trabalho, e que resulta de um compromisso concreto que esta Comissão assumiu com os trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o CDS também tem por princípio entender que um dos papéis mais fundamentais do Parlamento é exatamente o de fiscalizar a administração pública e especialmente fiscalizar a atuação do Governo. E nesse sentido, nós por princípio viabilizamos sempre a audição de ministros quando ainda por cima há um assunto em cima da mesa que é um assunto muito relevante, muito importante e sobre o qual é muito importante ouvirmos a audição do Sr. Ministro. Eu relembrava, Sr. Presidente, que nós temos um novo regimento, felizmente, há uma vinda ordinária dos ministros à comissão, mas no caso do Sr. Ministro de Trabalho da nossa comissão, ela só acontecerá no dia 3 de março de 2009. E, portanto, só daqui a cerca de 4 meses é que teremos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro. E, como é óbvio, não me parece que um assunto desta relevância possa ter um prazo de espera tão dilatado quanto esse. E, por isso mesmo, o CDS viabilizará esta mesma audição. Eu, depois de ter falado com o Sr. Deputado Proponente, pedia só era a autonomização do último parágrafo, que é o artigo relativo à vinda do Ministro à Comissão, porque essa sei sem dúvida que o CDS viabilizará. Quanto ao resto, o conteúdo do requerimento é bastante político nesse sentido, e é legítimo, vem de um grupo parlamentar, é perfeitamente legítimo que seja político, mas nesse sentido não parece cordial até que a Comissão, pelo menos, tome já um conjunto de posições, nomeadamente de acordo com o que é o relato do Partido Comunista Português. E nesse sentido, provavelmente até nos apercebemos no resto e viabilizaremos a vinda cá do Sr. Ministro, pedia só a autonomização desse último parágrafo, coisa que, depois de ter perguntado ao Sr. Deputado Proponente, não levantou nenhuma objeção. E, portanto, pedia que na altura da votação pudesse ser separado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Fernando Antunes.
Para dizer que o PSD, naturalmente também, como é timbre nestas ocasiões, e em relação a temas sociais, elementos como são os que estão em causa, viabilizará o requerimento do PCP, naturalmente em relação ao pedido, em relação à substância, julgamos que ela é acidental, expressa a posição do PCP, mas em relação ao essencial, que é a vinda do Sr. Ministro, nós entendemos também que num caso como estes é absolutamente importante a presença do responsável para a tutela desta empresa aqui na Comissão. Tanto mais que é a oportunidade, e na lógica do que disse a Sra. Deputada Maria José Gamboa, de até já não responder ao sindicato por escrito e vir aqui responder usualmente à Comissão aquilo que quer responder, eventualmente o pedido que a Comissão vai fazer para que o Ministro responda por escrito a uma pergunta do sindicato. Até porque dentro da lógica da Sra. Deputada Maria José Gamboa, então dificilmente aqui viria qualquer Ministro porque responderia por escrito sempre a perguntas daqui oriundas. Penso que não, é um caso premente, é um caso... enfim, extremamente importante em termos de relações de trabalho e a presença do Sr. Ministro seria importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há... Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não creio que haja, portanto, qualquer problema em relação àquilo que foi levantado pelo Sr. Deputado André Zabadou, porque, lá, há uma pergunta que pode ser perfeitamente enviada, até para o Sr. Ministro se puder preparar melhor, mas nada impede que a audição seja aprovada e que o Sr. Ministro nos dê de viva voz não só a resposta à questão que é levantada pelas organizações representativas dos trabalhadores, mas igualmente às questões que, naturalmente, cada um de nós, enquanto deputado na Comissão, poderá colocar. Portanto, o tema é claro e o Sr. Ministro, essa ajuda do envio de documentação das organizações dos trabalhadores pode ser até uma forma do Sr. Ministro se preparar melhor para a audição. Portanto, não vejo contradição entre a proposta da audição que apresentámos e aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, eu creio que nós ouvimos aqui os representantes dos trabalhadores, quer do SNTCT, quer até depois no relato que a Sra. Deputada Maria José Gamboa fez a seguir de um outro sindicato relativamente à proteção de alguns direitos. Aliás, queria mesmo informar que, no segundo caso, as questões do abono de família que o sindicato aqui veio levantar, o Bloco de Esquerda tinha feito um questionamento ao Sr. Ministro de Trabalho que até nos respondeu exatamente nesse dia, obtivemos a resposta nesse dia, onde nos coloca que a empresa garantiu que estava a cumprir, o que significa que não está a cumprir. E por essa razão, eu creio que não há nenhuma contradição com a vinda do Sr. Ministro. Este caso não é um caso qualquer. É um caso que a imprensa tem noticiado e que tem contornos muito, muito complicados, creio mesmo que excepcionais e quase que únicos relativamente à pressão que é feita para a subscrição de um acordo de empresa de uma forma única em Portugal. Quer dizer, não temos ainda muitos exemplos de empresas que oferecem cheques aos trabalhadores representados por outro sindicato que não aquele com quem fizeram o AE. Não há muitos exemplos destes. E isto torna este caso até diferente. Não se trata de uma mera dificuldade do Ministério do Trabalho relativamente à arbitragem obrigatória, ou até do Sr. Ministro já ter sido questionado por o sindicato, creio que em setembro, mais ou menos em setembro, ou outubro, e ainda não haja a arbitragem obrigatória. Portanto, essa é uma parte do problema. Mas a outra parte do problema é o problema que já é público, de cortes de direitos, de informação ou desinformação. Até podemos admitir que há, neste caso, alguma desinformação. Ouvia-se ontem que a empresa teria impedido um dirigente sindical de entrar nas suas instalações. Começa a ter contornos, creio eu, de alguma percebida. Portanto, que são perversos, na minha opinião. E, portanto, eu creio que a clarificação do Sr. Ministro do Trabalho, naquilo que lhe diz respeito, porque o Ministro do Trabalho não é tutela da empresa, isso é o Ministro, é obras públicas, é outra discussão, mas o Ministro do Trabalho é responsável exatamente por estas matérias, para a arbitragem obrigatória, por a quebra de direitos dentro da empresa, por a arrogância da empresa. E, portanto, eu creio que só tínhamos a ganhar com a vinda do Sr. Ministro, até numa perspectiva de ele, enquanto responsável destas matérias, poder vir descansar os trabalhadores e os utentes de um serviço tão importante como é este que estes trabalhadores desempenham. Era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Retomando então esta questão e para reafirmar de uma forma muito clara, como os senhores estão habituados, nomeadamente no nosso formato de trabalho aqui, para nós todas as pretensões de todos os grupos parlamentares relativamente a clarificações, informações, esclarecimentos e avaliações de situações que têm sido objeto aqui das nossas preocupações, nunca nenhum requerimento foi por nós chumbado. Pronto, este é um ponto de honra para nós. A questão que eu volto a recolocar é exatamente esta. Em trabalho com o sindicato e pegando até no que é central aqui no requerimento do PCP, que é exatamente, e nesse aspecto estamos todos em comum, que é a questão da arbitragem obrigatória. Eu percebo o que o Sr. Deputado José Soeiro diz quando não há incompatibilidade, e é verdade que não é incompatibilidade, é apenas uma questão de opção. O Partido Socialista optou por fazer este caminho junto do Sr. Ministro, no sentido dele nos informar, de informar formalmente a Comissão, cada deputado pode fazer os requerimentos que quiser ao Sr. Ministro, mas isto tem a ver com a Comissão. Agora, o Partido Socialista está disponível para pedir ao Sr. Presidente da Comissão, para colocar esta questão ao Sr. Presidente da Comissão, que no envio deste pedido de informação seja feito menção da urgência desta informação à Comissão de Trabalho, pela forma como nós hoje estamos aqui a colocar as questões em cima da mesa, porque é urgente que a Comissão de Trabalho tenha a informação necessária e suficiente sobre esta questão da arbitragem obrigatória, após a qual poderemos tomar outras decisões e refletir as coisas até numa dimensão mais ampla, como a Sra. Deputada Mariana Aiveca aqui colocou e como nós também partilhamos com os trabalhadores que vieram cá colocar-nos esta questão. Portanto, a posição do Partido Socialista não é de uma obstaculização de nenhuma natureza, mas é de, e portanto, se tivermos que votar contra, teremos que votar, mas queria que os senhores deputados percebessem isto. Nós fizemos uma opção de caminho, que é comprometemos-nos com o sindicato a perguntar ao Sr. Ministro, afinal, o que é que se passa? E podemos fazê-lo agora, e por isso eu estava a fazer esta proposta ao Sr. Presidente, que ao fazê-lo, sugeríssemos ao Sr. Ministro, ou fizéssemos sentir ao Sr. Ministro, da urgência desta resposta para a Comissão de Trabalho. Portanto, esta é a nossa opção. Não temos nada a pôr, não temos nada contra todas as posições que foram tomadas pelos diferentes grupos parlamentares, que respeitamos inteiramente e que não pomos questão de não podermos vir a retomá-la, percebe? Agora, esta questão para nós é prioritária. Se o Sr. Ministro nos responder e se a resposta do Sr. Ministro for satisfatória, como tem acontecido até em alguns casos, podemos ficar por aí. Se a resposta não for satisfatória, naturalmente que voltaremos à matéria, como é da nossa tradição, e também estamos habituados a trabalhar isto com o Sr. Ministro Vieira da Silva, que nunca se indispôs para vir cá e nem precisará que a gente lhe mande isto para vir cá responder. Ele responde sempre às coisas naturalmente e cabalmente e satisfatoriamente, como é também a nossa experiência aqui na Comissão. Portanto, esta era a posição do Partido Socialista.
Sr. Deputado Jassuer.
Eu não consigo ainda perceber bem qual é a contradição que existe entre questionar o Sr. Ministro, mandar-lhe as perguntas, e o Sr. Ministro vir a esta comissão para podermos discutir com ele este caso concreto desta empresa, que naturalmente pode constituir um precedente extremamente negativo. Estamos a falar de uma empresa com as características que tem o CTTs e que, na verdade, pode, pelo universo, com uma boa intervenção, mostrar-se da bondade de algumas das coisas que... E, portanto, não nos parece nem contraditório, nem comprometemos nada de compromissos que tenham sido assumidos com a Coração de Trabalhadores, não parece que haja nenhum problema nessa matéria, e, entretanto, não porque agora vamos pôr... Eu vou pôr a situação assim. Nós enviamos as questões que o Sr. Deputado acabou de dizer, o Sr. Ministro levará o tempo considerado necessário para responder, independentemente da premência, que naturalmente as diligências que o Sr. Ministro possam participar as datas. Tem um prazo para responder. Esse prazo passa e a resposta, porventura, não responde às nossas inquietações. Retomamos um processo com uma perda de tempo. Portanto, parece-nos que mais lógico e mais legítimo que se envie precisamente todo o argumentário apresentado pelas ONGs representativas dos trabalhadores e que, simultaneamente, e até respeitando a decisão desta Comissão, se aprova a audição e o Sr. Ministro vem cá, traz as respostas são satisfatórias e nós ficamos todos satisfeitos. Se porventura há questionamentos a fazer, não temos aqui uma perda de tempo e resolvemos, portanto, os dois problemas. Parece-me que seria o caminho mais adequado, Sr. Deputado.
Sra. Deputada Maria Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não pondo nada em questão do que o Sr. Deputado José Soeiro disse, eu retomo a opção que o Partido Socialista fez em relação a esta matéria. É o caminho. Agora é assim, Sr. Deputado, quando eu solicito que o Sr. Presidente da Comissão faça menção de dizer ao Sr. Ministro da urgência nesta resposta, é porque o Partido Socialista está absolutamente convencido que o Sr. Ministro do Trabalho responderá imediatamente. A senhora Deputada Mariana Azevedo, que ainda agora nos disse que ele terá respondido no mesmo dia a uma questão que se coloca. Exatamente. Portanto, é assim, a nossa opção é esta, é fazermos este caminho. Se o Sr. Ministro mandar-nos a resposta por escrito, e estou convencida que ele entenderá a mensagem que o Sr. Presidente, se entender, lhe fizer chegar, no sentido da rapidez da informação. E depois a matéria poderá ser novamente apreciada. Imagine que o Partido Comunista volta a considerar que a resposta do Sr. Ministro, por supor, não é suficientemente abrangente para a dimensão da questão e das preocupações que tenha. Voltaremos a discutir, Sr. Deputado. Não teremos nenhuma questão. É apenas uma fase. Esta é a fase que nós achamos que devemos vencer e vencê-la num curto espaço de tempo. Entende? Num curto espaço de tempo, que acredito. Porque temos certeza que o Sr. Ministro, num curto espaço de tempo, nos vai responder. Não temos nenhuma dúvida sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu chamo a vossa atenção para o facto de já estarmos com meia hora de atraso em relação à primeira audição que temos, mas, entretanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, pedindo a maior brevidade nas nossas intervenções a partir de agora.
Serei telegráfico, Sr. Presidente. Stop. Sr. Presidente, a única forma que eu vejo de se conseguir resolver isto, entre aspas, a bom tempo, seria o seguinte: era dar o prazo de uma semana ao Sr. Ministro para responder, na próxima semana
com a resposta do Sr. Ministro, votaríamos este requerimento, Sr. Presidente. Mas acho que no máximo dos máximos é o prazo de uma semana. E até, Sr. Presidente, com a sinalização, eventualmente, de podermos receber o Sr. Ministro aqui na Comissão na outra semana que ainda há trabalhos parlamentares. E, portanto, nós só temos 3 semanas de trabalhos parlamentares até à interrupção do Natal. Acho que o prazo de uma semana é mais que suficiente para o Sr. Ministro responder a uma matéria desta... É desta importância, mas desta simplicidade neste sentido, é dar-nos um conjunto de informações factuais. Se o Governo, em 48 horas, conseguiu nacionalizar um banco, certamente que numa semana nos consegue responder a estas questões, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há consenso no sentido de adiar, portanto, a votação deste requerimento por uma semana. Há um consenso geral, portanto, poderemos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Vamos, portanto... iniciar as audições relativas a 2 propostas de lei. Eu aproveito este brevíssimo intervalo e o facto de estarmos aqui com um número significativo de senhoras e senhores deputados para chamar a atenção para a circunstância de haver na nossa Comissão um conjunto relativamente importante de diplomas que estão em atraso por motivos que conhecem. Eu, portanto, solicito a todos os senhores e senhoras deputadas que tenham diplomas em apreciação, que formulem o mais breve que possam os textos relativos a esses requerimentos e a essas petições e também aos diplomas em geral. Vamos, portanto, começar por ouvir o Instituto Nacional de Aviação Civil.